Em 2018, o Programa Estadual de Imunizações de São Paulo completou 50 anos. Quando foi lançado, o primeiro calendário de vacinação contava com vacinas para 7 doenças, dentre elas a tuberculose e a varíola. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, atualmente o espectro foi ampliado para oferecer proteção contra 17 doenças. A professora Ana Paula Sayuri Sato, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica o surgimento do programa e os benefícios trazidos para a população ao longo das últimas décadas.
As primeiras ações de imunização no estado de São Paulo, elas datam de 1962, quando ocorreu a primeira campanha estadual de vacinação contra a poliomielite. Em 1968, foi publicada a primeira norma de vacinação do estado, sendo esse, então, o marco de criação do Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo, né, que completou, então, em 2018, os seus 50 anos. O Programa Nacional de Imunização ele foi criado em 1973, com a missão de organizar a Política Nacional de Vacinação, que anteriormente essas ações elas eram realizadas de forma mais isolada, né, para o controle de doenças específicas, como, por exemplo, nas campanhas de erradicação de varíola, o Plano Nacional de Controle da Poliomielite e de Controle da Tuberculose.
Desde que as políticas de vacinação tornaram-se mais intensas, diversas doenças foram erradicadas no Brasil, como a varíola, em 1971, a poliomielite, em 1989, a síndrome da rubéola congênita, em 2010, e o tétano neonatal, em 2016. Mesmo assim, algumas parcelas da população não reconhecem esses avanços, e o movimento antivacina tem ganhado destaque nos últimos anos. Para a professora, o primeiro passo para combater este fenômeno é compreender as suas causas.
Então, assim, o que pode, né, contribuir para essa dúvida em relação à vacinação? Então, pode ser, por exemplo, experiências prévias, né, com as vacinas. A gente pode pensar também que esse extenso calendário vacinal, que é super completo, ele tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então, a gente sabe que é bom porque vai proteger para o maior número de doenças, mas alguns pais eles podem ficar em dúvida se o seu filho precisa tomar todas essas vacinas, né? Também, assim, existem algumas famílias que possuem uma visão mais natural, né? Então, elas querem uma menor intervenção médico-hospitalar, né, nos seus processos de saúde. E também, assim, algumas justificativas para não se vacinar. Então, entra a questão dessa baixa percepção do risco da doença, visto que elas já estão controladas ou elas são leves. O medo dos eventos adversos pós-vacina. Também as questões, os questionamentos sobre a sua eficácia e sobre, por exemplo, interesses financeiros, né? Entre outras questões.
Com a chegada do verão, algumas doenças tornam-se ainda mais perigosas. É importante manter a carteira de vacinação atualizada para garantir proteção e evitar novos surtos.
Agora, nesses meses, né, mais quentes e mais úmidos, a gente fica mais atento àquelas doenças que são transmitidas por artrópodes. Então, por exemplo, a dengue, a febre amarela. Em relação à febre amarela, a rede pública ela aplica gratuitamente a vacina da febre amarela para pessoas a partir dos 9 meses de idade, em municípios em que ela é recomendada ou para quem vai viajar, né, para essas áreas com recomendação. Então, acho que o importante é estar com a situação vacinal em dia, né, para todas as vacinas disponíveis, não importa se é criança, adolescente, adulto e idoso, né, a gente tem calendários específicos, né, para cada faixa etária.
Eu conversei com Ana Paula Sayuri Sato, professora do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Matheus Souza para a Rádio USP.